Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, com uma informação importante, porque trata-se daquelas pautas bombas, daqueles penduricalhos que a gente já previa que fosse acontecer, que foram soltos no final do ano, que estão estourando hoje, no primeiro dia útil do ano, que a gente toma conhecimento através do próprio Diário Oficial da União. Como a gente já previa, o governo Temer, como os demais outros governos, tomam atitudes, tomam decisões ao apagar das luzes, e quando a gente sai do ano novo, descobre coisas estarrecedoras, para dizer o mínimo. Nesse caso, e esse é um dos casos, nós infelizmente vamos relatar outros casos, mas esse é um dos casos estarrecedores, porque é um dinheiro da FUNAI, essa é o fato, não é a denúncia, é um fato, um dinheiro da FUNAI, de cerca de 45 milhões de reais, que foram destinados no dia 28, no apagar das luzes, dia 28, dinheiro da fundação, ou seja, dinheiro dos índios, que foi transferido para a Federal, a Universidade Federal Fluminense, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que a gente sabe muito bem que é um núcleo da esquerda, né? Incrustados de petistas, do pessoal do PSOL, enfim. Do PC, do B, é um núcleo formador da esquerda. Então, de repente, termina o ano, sai um dinheiro que é do índio, né, e vai lá para os estudantes da Federal do Rio de Janeiro. Circulou essa informação nos grupos de internet, nós recebemos, temos aqui, vamos expor para os senhores, o extrato desse termo de execução, que chama-se TED, é um processo, enfim, que estabelece um convênio entre a FUNAI e a Federal do Rio de Janeiro, a Federal Fluminense. Vamos ver na tela esse processo. Superintendência Geral, data de 28 de dezembro, vocês estão vendo na tela, assinado pelo atual presidente da FUNAI, o senhor Wallace Moreira Bastos, encaminhado pelo Superintendente Geral Adjunto Substituto Marcelo Nunes de Oliveira. Extrato de termo de execução descentralizada, um TED, vindo da Fundação Nacional do Índio, que está com dinheiro sobrando, imagino, para a Universidade Federal Fluminense. Qual o objetivo? Fazer um convênio com o reitor da Federal, o senhor Antônio Cláudio Lucas da Nóbrega, para fortalecimento, é um projeto de fortalecimento institucional da Fundação Nacional do Índio, ou seja, esse dinheiro é para fazer o fortalecimento da FUNAI através da Federal. Imagino que eles vão fazer um vídeo, essas coisas que eles gostam de fazer e cobram absolutamente caro. O presente termo de execução descentralizada implica na transferência da FUNAI para a Federal Fluminense no valor de R$ 44.941.108,75. Eu acho engraçado esses quebradinhos, 75 centavos. Oriundos de dotações consignadas, ou seja, vindas de dotações de deputados, por exemplo, no orçamento da FUNAI, sendo 35 milhões no exercício de 2018 e 9 milhões no exercício vigente, 2019. O governo a FUNAI já entra devendo, né, destinando mais quase 10 milhões lá para os alunos da Federal fazerem militância política. Né? Eles vão ligar aqui para a gente dizer que não, que é um projeto e tarará, mas no fundo tudo reduz num videozinho safado. E aí, ao custo, essa bagatela de 45 milhões de reais, tirados de uma entidade chamada FUNAI, que tem a obrigação de sustentar a saúde, enfim, os índios, né, que esse governo vai tirar da tutela dessas ONGs, dessas fundações, como é o caso da FUNAI atualmente. Muito que bem, para a gente explicar, tentar entender esse assunto, nós recorremos a uma pessoa que a gente consulta sempre quando a questão é indígena, que se trata do Dr. Rodinei Candeias. Ele é procurador do Estado do Rio Grande do Sul, advogado, e que sempre que a gente tem algum embate para entender a questão indígena, a gente recorre ao Dr. Rodinei, que foi um dos primeiros, se não o primeiro brasileiro a se levantar contra a introdução do esquerdismo nessa questão indígena. Vamos cumprimentar o Dr. Rodinei, que está lá em Passo Fundo. Dr. Rodinei, muito boa tarde.
Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todo o pessoal que acompanha aí o Notícias Agrícolas. É um prazer estar contigo de novo.
O senhor deve estar tão indignado quanto eu ao saber que Estamos tirando 45 milhões de reais das mãos dos índios para destinar aos alunos da Federal. Como é que o senhor vê essa notícia? O senhor já sabia dessa informação? Qual é o entendimento que a gente tem de uma transferência, no mínimo, nebulosa como essa, doutor Rodinei?
Eu, como você, recebi isso pelas redes sociais, por WhatsApp, né? Isso está circulando aí já desde, eu acho que, segunda-feira, e repassei imediatamente para as autoridades do novo governo tomarem ciência, se já não tomaram, e tomarem as providências, né? Causa muita estranheza, sem sombra de dúvida, um termo de execução com uma transferência milionária de quase 45 milhões de reais da FUNAI para uma universidade federal do Rio de Janeiro a título de fazer uma recuperação de imagem, fortalecimento institucional. Há uma inversão de valores e de interesses, porque se sabe que as comunidades indígenas têm muitas carências, e aí você transfere para fortalecimento institucional da FUNAI um dinheiro que seria muito bem-vindo para utilizar nas próprias comunidades.
Não dá nem para imaginar exatamente, né, doutor Rodinei, a necessidade que os índios têm. A gente olha a questão, quando a gente fala em populações indígenas, a gente sempre se localiza lá no Mato Grosso, no Amazonas, se esquece do grande embate que esteve ou que ainda está acontecendo aí no seu estado, Rio Grande do Sul, com o pessoal do Paraná, com os índios que vêm do Paraguai, enfim, pessoas, núcleos, né, de seres humanos com absoluta carência para a sobrevivência. Aí, de repente, 45 milhões manda lá para uma universidade. É inadmissível, né? Desculpe fazer esse julgamento de valor, mas é inadmissível, né, doutor Rodinei?
Mas é claramente inadequado, né, João Batista? Neste momento em que o Brasil passa por carências absurdas, por um déficit orçamentário bilionário, você usar um dinheiro imenso desses para fazer fortalecimento institucional? Fortalecimento institucional que a FUNAI tem que ter é de melhorar os seus serviços, é de ganhar credibilidade, é de prestar um serviço no interesse público brasileiro, é de resgatar a dignidade das comunidades indígenas, e não tentar fazer um programa, sei lá de quê, de recuperação de imagem através de uma universidade federal, terceirizando a tarefa que ela tem que fazer com prestação de serviço interno e que certamente custaria muito menos.
E uma universidade que a gente conhece como um núcleo de esquerda, um ninho de comunistas, aquilo lá, né? Nós estamos dando dinheiro para eles se manterem, sobreviverem. Enfim, a gente não tem a dimensão desse absurdo. Doutor Rodinei, acho que a pergunta que todos estão se fazendo agora, também estarrecidos quanto nós, é saber se existe possibilidade de reverter isso.
Eu imagino que sim, até porque se tratam de dois órgãos federais, a FUNAI e a universidade. Basta que uma autoridade superior determine o cancelamento desse termo de execução e a devolução dos recursos, né? A questão é que tem que ter agilidade antes que seja dada uma destinação e sabe-se lá para que fim, né? Hoje mesmo nós estamos vendo que houve contratações de palestras lá pelo SESC do Rio de Janeiro, pagando R$ 300 mil, R$ 200 mil, para palestras de jornalistas da Globo. Então, assim, a gente vai saber lá o que tipo de gasto vai ser feito pela Universidade Federal, que o Rio de Janeiro se transformou lá no centro maior da corrupção brasileira. Com todo respeito, isso não é possível. E muito mais em final de governo. Isso tem que ter transparência, tem que ter discussão com o novo governo, porque quem vai pagar a conta são todos os brasileiros. Então, isso não é possível que se aceite isso.
Eu fico imaginando, doutor Diney, porque, enfim, né, com a experiência de vida, eu fico imaginando que o presidente da FUNAI, que ele ainda não, entre aspas, não foi demitido ainda, né? Esse presidente da FUNAI, o Wallace. Caramba, meu Deus, o homem está ali, o cargo ainda é dele. Como é que faz toma uma atitude dessa ao apagar das luzes, às escondidas, não discute com a sociedade? Como é que a gente tem que entender isso? O que é isso? É um objetivo cruel? O que é isso?
Não, o que transparece é uma pressa exagerada em fazer uma operação dessas antes da troca de governo, né? Parece já encaminhada a questão antes que o novo governo bloqueie esses recursos ou impeça essa atitude, o que carece de legitimidade. porque a gestão que vai ser feita, tanto na Universidade Federal quanto na FUNAI daqui para frente, diz respeito ao governo que legitimamente foi eleito e que tomou posse ontem. Então, assim, o governo tem todo o direito de escolher as suas políticas públicas e certamente a valorização institucional da FUNAI através da Universidade Federal lá do Rio de Janeiro não vai estar entre elas, né? E outra, há uma informação ainda que eu não consegui confirmar de que esses recursos eles eram originariamente destinados a indenizar produtores rurais que tiveram suas terras invadidas por indígenas e que acabaram sendo demarcadas pela FUNAI, cujos processos eles ficaram sem poder produzir. Quer dizer, então é pior ainda, tira o dinheiro que era para indenizar os agricultores que sofreram uma ação ilegal da própria FUNAI, tira esse dinheiro lá que era para consertar o problema que a FUNAI criou e transfere para uma universidade federal para
Que
fazer
absurdo.
reforço institucional, mas eu acho que tinha que ser o contrário.
Mas.
Paga quem tomou prejuízo, e aí você vai ter um ganho de credibilidade.
Eu fico estarrecido, porque não é nenhum absurdo, é uma nojeira isso daí, a gente saber que acontece com o país dessa forma. Imagine, doutor Rodinei, o que isso vem acontecendo sem que a imprensa saiba, né? Ou acoberte, vamos falar claramente, né? Imagine o que passou pelo baixo do pano, o que já passou e que estão tentando passar ainda. É estarrecedor.
Sim, ao longo, imagina, se agora, no final de governo, já com a possibilidade de reversão, se faz isso, imagina que não foi feito ao longo dos anos. Esses outros convênios que tem com ONG, com entidades internacionais e que manda dinheiro para lá e manda dinheiro para cá. Nós sabemos que o Fundo da Amazônia, por exemplo, tem 3 bilhões de reais. Você imagina o que foi feito ao longo desses anos todos? Está passada da hora de a gente colocar as coisas nos seus lugares e respeitar o dinheiro suado dos brasileiros.
E eu acho
Não é
também,
possível mais que alguém se
sim.
adone de uma entidade e, em total desvínculo com o interesse público, faça esse tipo de operação ao apagar das luzes de um governo.
Eu acho assim, de outra forma também, é uma atitude covarde, para não dizer o mínimo, com a atual ministra, a ministra Damares, que está afeita agora à FUNAI, a ministra dos Direitos Humanos e da Família, que está tomando posse e, de repente, vem uma bomba dessa no colo.
Ela é extremamente desleal, tá? Tenho certeza que a ministra não está de acordo com essa operação. E aí, no primeiro dia que a ministra está tomando posse, larga uma bomba dessas e que ela vai ter que resolver às pressas. Isso é uma deslealdade e uma covardia também, certamente.
Bom, esperamos que esse governo, esse novo governo, que a gente lutou tanto, não podemos esquecer disso, para que ele viesse tomar posse, seja muito claro com as informações, para que isso não fique só sendo descoberto pela imprensa, né? Esperamos que ele levante realmente, levante o tapete e mostre a sujeira que está recebendo, né? A sujeira que ele está recebendo.
Hoje existem alguns formatos aí que impede, inclusive, que se obtenha informações, né, a respeito. Por exemplo, no processo de demarcação, ele começa na FUNAI, lá com a identificação, montagem de grupo, de trabalho, delimitação e outras coisas, e ninguém tem acesso. É proibido o acesso ao próprio processo. Quer dizer, o próprio ministro da Justiça, se tentar entrar no sistema da FUNAI, não vai conseguir enxergar o processo de demarcação para obter informações e saber o que está acontecendo.
Como
Então,
assim? Explique melhor
tem que
isso. Como
mudar
assim?
drasticamente.
Explique melhor isso. Como assim, doutor Rodinei?
Não, o processo de demarcação, até haver a sua finalização com o relatório de identificação ali, ele não tem acesso aos interessados.
Mas que absurdo. Bom, dizer o
Não,
quê?
ele torna, sabe, porque o maior absurdo, João Batista, é que o Poder Judiciário, os tribunais superiores, eles convalidaram isso, diz que não, que isso está correto, porque até então se tratam só de estudos. Estudos nada, estudos feitos parcial e direcionadamente, isso aí tem que mudar, tem que inverter esse processo e deixar transparente desde o primeiro ato.
Bom, vamos dizer assim, né, doutor Rodinei, que se não fosse por outros motivos, bastam esse para justificar o meu voto nessa renovação que nós fizemos ontem, graças a Deus.
É certo. Certamente, certamente. O país, nós precisávamos passar esse país a limpo de qualquer forma mesmo. Nós precisamos devolver o Brasil aos brasileiros e tirar desses grupos minoritários de interesses ilegítimos aí que dirigem o país para um lugar em que a gente não quer ir, né?
Na questão indígena, sempre falando aqui com os nossos amigos do Notícias Agrícolas, nós temos algumas referências que a gente consulta. Uma delas, dessas referências, é o Dr. Rodinei Candeia, que é uma das primeiras pessoas com que a gente fez contato, desde quando a esquerda começou a invadir as terras dos produtores lá do Rio Grande do Sul, ele se levantou. E também outra pessoa que é a nossa referência na questão indígena é o advogado Dr. Antônio Fernando Pinheiro Pedro, que tanto quanto o Dr. Rodinei e o Dr. Fernando Pinheiro Pedro participaram do grupo de transição para a FUNAI, entre outras coisas, da agricultura e da FUNAI especificamente. Talvez hoje o senhor já possa nos dizer, não sei se seria muita pretensão nossa, que o senhor nos dissesse realmente o que foi estabelecido nesse grupo de transição no tocante à questão indígena, doutor Rodinei. O senhor poderia nos antecipar alguma coisa?
Bem, eu fui convidado justamente em função desse tema e da compreensão que tem sobre ele para participar da transição. E a transição, basicamente, nós tínhamos que fazer a transformação do Ministério do Desenvolvimento Agrário numa Secretaria de Assuntos Fundiários, incorporar a secretaria na estrutura do Ministério da Agricultura. E a ideia inicial era de que, por se tratar de assuntos fundiários, ou seja, de terras públicas, assentamentos do INCRA, demarcações indígenas, o programa Terra Legal, isso teria que ter uma estrutura própria, né? A minha função foi essa, inclusive o secretário Labão Garcia me pediu especialmente que coordenasse o planejamento e a estruturação inicial, nós fizemos isso lá. E aí a ideia inicial era que a FUNAI ficasse dentro dessa estrutura, porque trata, evidentemente, de 15% do território nacional. Houve uma oposição de alguns ministros, até mesmo do ministro Moro, dizendo que a matéria indígena não é uma matéria de agricultura, no que não deixa de ter razão. E aí o conjunto dos ministros entendeu que a FUNAI deveria ficar ou no Ministério da Cidadania, ou no Ministério dos Direitos Humanos, sendo optado pelos Direitos Humanos, cuja ministra foi escolhida, a ministra Damares. Só que se decidiu, em função da complexidade do tema fundiário, que as questões de delimitação, identificação, de demarcação ficariam no âmbito da Secretaria de Assuntos Fundiários, e foi o que a gente acabou montando para dar essa estruturada junto com o pessoal da Advocacia Geral da União. Então, o processo de demarcação, ele fica na Secretaria de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura. A FUNAI fica no Ministério dos Direitos Humanos, mas com as funções de assistência e de desenvolvimento, que não é pouca coisa, né? Então, tínhamos esse problema da falta de transparência, e o problema da FUNAI também é o seguinte: a FUNAI fazia o início do processo, a provocação do processo de demarcação, ela fazia a instrução do processo de demarcação e ela julgava o processo de demarcação. Ou seja, ela era parte, instrutor e juiz do mesmo processo. Isso comprometia completamente a legitimidade e a credibilidade do processo. Separando isso para um órgão técnico, e eu imagino que vá ser atribuído, essa era a nossa ideia, para órgão técnico dentro do INCRA, com profissionais de carreira e não mais com um antropólogo terceirizado que ficava um deus do processo, se vai ter um processo de demarcação bem mais transparente, bem mais organizado e com possibilidade de realmente respeitar o devido processo legal e o direito dos interessados.
A gente se depara, de outra forma, olhando a questão do índio, com as decisões do presidente Jair Bolsonaro, que é um grande comunicador, que trouxe, certo dia, lá em sua casa, mostrou num vídeo, uma representante da nação Kamaiorá, que eu conheço, e ele disse a ela que a intenção dele como presidente seria dar autonomia aos índios, dando cidadania aos índios, deixando que os índios deixem de ser tutelados, e também delimitando e dando posse das suas terras aos próprios índios, de forma que eles poderiam auferir renda com essas terras, plantando, como já mostramos aqui, ou ganhando royalties de energia elétrica ou de exploração mineral que houvesse, que poderia haver nas suas terras. Como é que o senhor vê essa forma do governo tentar solucionar a questão indígena?
É, o que eu tenho falado e falei lá na transição também é que as pessoas têm entendido o problema dos índios e da FUNAI limitado à demarcação, ou seja, às invasões de terras provocadas por ONGs, por partidos de esquerda, né, e por vários outros agentes aí que provocaram essas invasões e marcações, e o conflito que isso gera com os proprietários, com produtores rurais, com proprietários. Só que se nós ficarmos vinculados só a esta parte do problema da demarcação, da propriedade, nós não vamos na fonte e na causa que gera isso, que é a completa miséria das comunidades indígenas, a falta de serviços públicos básicos. Numa área indígena, você não tem, as pessoas não têm segurança pública, elas não têm direito à sua casa, à sua intimidade, elas não têm direito à sua própria liberdade, elas não têm saúde. Os índices humanos das comunidades indígenas são os mais baixos do país. A mortalidade infantil é a mais alta. Então, assim, nós temos que ir na fonte desses problemas. E qual é a fonte desse problema? É, primeiro, a gente garantir Estado de Direito dentro das áreas indígenas e dignidade para essas pessoas. E dignidade vem, sim, com educação, vem com saúde e vem com trabalho. E todo trabalho é digno. Então, não adianta... O presidente usou uma expressão que até fui eu que criei uns anos atrás, de dizer que os índios hoje ficam como se tivessem um zoológico humano. Porque é assim que colocam eles. Ou seja, ficam lá para serem observados pelos antropólogos e pelos estudiosos estrangeiros? Não. Indígenas são brasileiros que têm direitos, que têm direito a se desenvolver, que têm direito a plantar, que têm direito a produzir, que têm direito a ganhar royalties sobre a riqueza que têm nas terras sobre as quais eles têm usufruto, e tem que ser garantido, sim. Se os indígenas americanos, como eu já disse, são proprietários do Hard Rock Café, são proprietários de várias empresas, são proprietários de cassinos, são ricos. Por que os indígenas brasileiros têm que continuar sendo explorados por ONGs, têm que continuar na miséria, ou então ser dominados por um ditadorzinho local que arrenda as terras e fica com todos os recursos, para andar de caminhonete para cima e para baixo?
Isso tudo...
Então, o presidente tem toda a razão. Nós temos que ir na fonte dos problemas. Hoje existem mais de 100 comunidades indígenas que se denominam indígenas agricultores e que querem produzir. Eles têm conversado comigo, eles têm me procurado. Tem gente na FUNAI que é gente boa também, que tem interesse em fazer um bom trabalho. Esse é outro segredo que o governo vai ter que descobrir dentro das entidades, dentro dos órgãos, quem são as boas pessoas, que estão bem intencionados. Quem é que quer fazer diferente do que foi feito até agora e que muitas das vezes foi atacado quando tentava fazer o que é certo?
Então, a gente entende numa palavra só, reduzindo todas essas intenções, é que o objetivo desse novo governo é libertar os índios, né, doutor Rodinei?
Exatamente, exatamente. É dar liberdade e autonomia e torná-los cidadãos por completos.
Muito bem. Bom, para encerrar, fazendo um resumo da nossa conversa, saímos de uma denúncia para irmos para objetivar o futuro das populações indígenas. Mas para quem está chegando agora, vamos relembrar que circula na internet uma informação, uma cópia de um termo de execução, um convênio, estabelecido, imagine, pela presidência da FUNAI ao apagar das luzes, dia 28 agora, não é? Transferindo dinheiro que pertence aos índios, no valor quase de 45 milhões, 49,99 milhões de reais, para a Universidade Federal Fluminense, aquele antro de comunistas, com a intenção de melhorar a imagem da FUNAI. Vai ser sem vergonha assim. Mas, enfim, doutor Rodinei, desculpe o meu destempero, obrigado pela sua colaboração e sua participação conosco, parabéns pelo seu incessante trabalho em favor da causa indígena.
João Batista, é sempre um prazer estar contigo e sempre que precisar, estou disposto, né? E vou ajudar o governo Bolsonaro no que for preciso, porque a gente realmente precisa de um novo país e precisava de uma virada dessa que, graças a Deus, nós conseguimos, né? Um grande ano para você e para todos os teus espectadores.
Obrigado ao doutor Rodinei Candeia, procurador-geral do Estado do Rio Grande do Sul, um homem afeito à luta pelo Brasil. Doutor Rodinei, muito obrigado. Vamos em frente. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, voltamos já já com mais informações importantes e cruciais para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. Viva o novo Brasil que estamos construindo e vamos em frente.